Então, o protagonista de hoje também. Vamos todos morrer. Ai, ai, gosto tanto.
Vamos todos morrer. Com Hugo van der Spook.
Só que não. Hugo.
Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. It's been a wonderful evening being with all of you. And before I say goodnight, I'd like to sing one little song that I used to sing at the close of all my television shows back in the 1950s. It's one of my favorites, so for old time's sake, here it is again. I'll be seeing you.
Pois é, filhos, neste dia 1987, morria em Palm Springs, na Califórnia.
Bom sítio para se morrer.
Aos 67 anos.
Tão novo.
Novo. Quem? O entertainer americano Liberace.
Oh,
Liberace.
Cada geração tem o André Rio que merece, não é?
Mesmo. O Flazio Valentino Liberace nasceu em 1919, o ano do azeite de galo, não me canso nunca de dizer. No Wisconsin. Nem vou dizer o nome da cidade, fica só o estado, para vocês não se assustarem.
Que é um estado deplorável.
Opa, um estado deplorável, Wisconsin. Não é o estado da Madonna também? Tenho assim meio... não,
ah,
não.
Porque acho que sim.
Acho que sim. É só, opa, venha. Bom, ele nasceu numa família, já ela, muito ligada à pândega e à palhaçada e às cantorias. O pai era italiano e a mãe era polaca. Isto já se sabe, quando os italianos e os polacos se juntam, olha, por exemplo, esse grande maluco, o Papa João Paulo II. Estou a brincar, caros ouvintes cristãos. Bom, Liberace foi a todos os títulos uma criança prodígio. Aos 3 anos, ele já mostrava os seus dons ao piano. Sentava-se lá na sala e dizia assim: ouçam-me agora isto. E os pais ficavam: oh, isto me deu uma criança prodígio. E depois ele lá segue uma formação clássica. A formação clássica, eu lembro aqui, é 2-3-5. Aqui fica a minha piada futebolística do dia.
Epá, eu não chegava lá.
Não,
podias ter
é a formação clássica.
Em losango, se calhar.
Em losango, em pirâmide. É a formação clássica. Bom, adiante. Ele lá segue a sua formação clássica, dizia eu, e começa a tocar também em público. É nesta altura que ele passa a usar só o seu último nome, Liberace, que era o apelido dele, claro, como os grandes intérpretes da música clássica. Ele dizia assim: então não sou menos que elas, que eles, porque eles. Bom, mas a música clássica não lhe enchia as medidas, e com o bichinho da pop e do showbiz a ferver lá dentro, ele vai fazendo umas misturadas do género de pôr uns acordes de Não És Homem Para Mim, de Romana, nos noturnos de Chopin e vice-versa. Isto, claro, vai torná-lo uma figura non grata nos títulos da música erudita, mas vai torná-lo uma estrela, uma das maiores estrelas de sempre do entertainment americano. E lá vai misturando os acordes clássicos com os seus fatos extravagantes, as piadinhas que fazia durante os seus shows, os famosos candelabros em cima do piano, a sua imagem de marca. E ele torna-se, ele já disse, a estrela preferida do público e também um homem incrivelmente rico, que isto é ótimo. Aliás, ele foi durante décadas, pelo menos 2 décadas, o artista mais bem pago do mundo, com programas de televisão, concertos e um espetáculo fixo em Las Vegas, que é uma moda que ele lançou e que depois tem sido seguido por grandes nomes da música, de Céline Dion até Céline Dion. Não, mas deve-se ganhar uma pipa de massa e dizer: ah, coitadinha, pois, faz todas as noites concertos em Vegas. Está bem, já vão ver a resposta que o próprio Liberace também dava a estas coisas. Bom, ele criou para si um mundo tão extravagante como a sua própria imagem. Ele tinha assim umas casas daquele... Vale a pena ver documentários sobre ele, só para ver piscinas em forma de piano. Ele tinha, às tantas inventou, ele patenteou isso, uma retrete que se entrava dentro da parede, que ele achava, tipo, não temos nada que entrar numa casa de banho e ter, dar logo ali com a retrete. Enfim, tinha assim um mundo muito extravagante. Ele, essa imagem de marca, os fatos, que toda a gente se lembra com... caudas e arminhos, quase o matou uma vez, um dos fatos. Ele tinha, era limpa seco com um químico altamente venenoso, e ele chegou a receber a extrema-unção, ficou envenenado com os gases que saíram do...
Ai, meu fato. Deus, essa história é ótima.
Quase morreu, os médicos disseram que tinha 30, quando ele foi para o hospital, durante o concerto, tinha 30% de hipóteses de sobreviver, e chamou-se um padre. Ele disse assim: eu, nada me mata. Bom, as curiosidades sobre o Liberace são imensas, mas deixo-vos aqui uma gracinha. Foi ele que pegou numa então jovem cantora que estava a dar os primeiros passos e convidou-a para fazer as primeiras partes dos seus shows. Só que ninguém ligava nenhuma, as pessoas diziam: ah, está a agir, está bem. E então ele viu aquilo, mas gostava tanto dela que disse, não, vocês é que ainda não perceberam. Então ele próprio passou a fazer a primeira parte, ou pelo menos introduzir ela, a apresentar esta grande, esta miúda, uhum. E as pessoas à boleia de ser ele, e ele fazia o warm-up, aquecia ao público, lá a coisa foi pegar até ela se tornar também uma estrela. Falo, imaginem, de Barbara Streisand.
Nada mesmo.
Barbara Streisand. Engraçado, não é? Liberace. Ele sempre foi muito secretivo, não é? Manteve muito em segredo a sua vida privada. Ele escondeu, por exemplo, durante anos a sua homossexualidade. Escondeu.
Escondeu
debaixo da cauda do piano, claro.
Não falava do assunto, vai. E a coisa chegou a meter processo em tribunal e o caraças. Também escondeu do público a sua doença, aquela epidemia trágica dos anos 80, claro, a SIDA, que haveria por matá-lo. Ele foi um original e, como todos os originais, ele teve os seus apaixonados e os seus detratores. E às críticas demolidoras que às vezes as pessoas que o odiavam fazia, ele respondeu com uma frase, ele respondia sempre com uma frase, que se tornou uma expressão idiomática na América. Dizia ele, adorei a sua crítica, fui a rir o caminho todo até ao banco. O Liberace morreu faz hoje 34 anos.
Bravo.
But I'll be seeing you.